Muito boa tarde, senhoras deputadas e senhores deputados. Estamos já reunidos em condições de quórum. Vamos dar início aos trabalhos da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, com a audição do Sr. Governador do Banco de Portugal sobre endividamento público e externo. Avaliação do endividamento público e externo. Eu cumprimento o Sr. Governador e a equipa que o acompanha. Agradeço mais uma vez a disponibilidade para vir à Comissão de Orçamento e Finanças e passo-lhe desde já a palavra, Sr. Governador. Muito obrigada.
Peço desculpa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, boa tarde. É um gosto estar aqui. Agradeço o convite que me foi dirigido para partilhar convosco a perspectiva do Banco de Portugal sobre as questões relacionadas com a sustentabilidade do endividamento público e do endividamento externo. A relevância deste tema é inquestionável e está bem espelhada na frase de abertura do relatório que motivou a constituição deste grupo de trabalho, e frase que eu passo a citar: o peso da dívida externa, na qual está englobada grande parte da dívida pública, restringe o crescimento económico do país e as suas escolhas democráticas. Por isso, níveis elevados de endividamento traduzem-se num crescimento económico mais lento e mais volátil, e isto por duas ordens de razões. Em primeiro lugar, porque estes níveis elevados de endividamento prejudicam o investimento, quer por via da incerteza que geram, quer por via da limitação da capacidade de financiamento dos agentes. Em segundo lugar, o nível elevado de endividamento torna uma economia mais vulnerável a choques, quer internos, quer externos, choques relacionados com a confiança, com o produto interno bruto, com as taxas de juros, e por isso comprometem também a utilização da política orçamental como ferramenta contracíclica. E a atualidade do tema continua a ser evidente, tanto no plano nacional como no plano europeu. A dívida externa bruta de Portugal quase quadruplicou entre 1996 e 2012, situando-se nos 211% do PIB em 2017. A dívida do setor privado não financeiro aumentou de 89% do PIB em 1995 para um máximo de 220% em 2012, situando-se em 2017 acima dos 173%. A dívida pública passou de 50% para mais de 130%. Entre 2000 e 2014, cifrando-se no ano 2017 em 126%. Os dados do Fundo Monetário Internacional revelam que este nível de dívida pública portuguesa, no ano transato, era o quarto mais elevado entre as economias desenvolvidas de todo o mundo, com apenas duas economias, o Japão e a Grécia, a apresentar um nível de endividamento marcadamente superior. Destes factos decorre que é absolutamente vital que todos os atores relevantes possam congregar esforços em torno do objetivo de redução dos estoques de dívida, que é tanto pública como privada, que foram acumulados na economia portuguesa. Às autoridades responsáveis pela condução da política orçamental cabe a escolha dos instrumentos e da estratégia de redução da dívida pública. Já a perspectiva de um Banco Central, em matéria de endividamento, foca-se essencialmente no seu impacto, no impacto na condução da política monetária e no impacto sobre a salvaguarda da estabilidade financeira. Crescimento económico, estabilidade financeira e nível de endividamento são conceitos indissociáveis. Endividamento sustentável e estabilidade financeira proporcionam financiamento estável ao investimento que é necessário para crescer. Em segundo lugar, crescimento económico providencia o retorno imprescindível para o pagamento da dívida e para a rendibilidade do sistema bancário. E, por último, a instabilidade do sistema bancário pode gerar pressão sobre as finanças públicas, assim como, reciprocamente, um endividamento global elevado pode condicionar o funcionamento do sistema bancário. No que diz respeito à sustentabilidade do endividamento, eu gostaria de sublinhar que, de uma forma geral, é de ter em conta o seguinte. Primeiro, o financiamento da dívida depende da disponibilidade dos investidores para o providenciar. Segundo, esta disponibilidade dos investidores está intrinsecamente ligada à percepção que esses mesmos investidores têm da sustentabilidade da dívida e, em terceiro lugar, a sustentabilidade da dívida pública depende criticamente de fatores como a sua dimensão em relação à capacidade produtiva e ao produto potencial do país, a moeda de emissão, dívida pública emitida em moeda própria ou em moeda de terceiros, tem naturalmente diferentes implicações, a nacionalidade dos detentores, isto é, se a dívida é maioritariamente detida por agentes económicos, domésticos ou por agentes externos, países com excedentes de poupança têm naturalmente melhor capacidade para emitir dívida, dada a preferência dos investidores domésticos pelo soberano nacional, salvo em casos limite. E, por último, depende do regime monetário vigente. Em particular, importa referir que no quadro de uma União Monetária, o Estado emitente se encontra condicionado pelos limites de política monetária comum e na sua autonomia, que não tem, para emitir a sua própria moeda. Importa notar que, na ausência de uma estratégia credível que garanta aos mercados que o serviço da dívida não será posto em causa, a economia de um dado país pode ficar vulnerável a choques externos, potencialmente conducentes a uma suspensão abrupta de financiamento, com implicações negativas para a estabilidade financeira e para a condução da política monetária. A circunstância da integração de Portugal na União Europeia e na área do euro representa um importante fator de credibilização junto dos mercados financeiros. Trilhar o caminho de redução da dívida ao ritmo das regras comunitárias, que têm a natureza preventiva, não só credibiliza a trajetória de consolidação, como torna este esforço mais suave, gradual e consistente. Sabemos, pela experiência passada, que o ritmo ditado pelas expectativas dos mercados tende a resultar numa trajetória de consolidação bastante mais volátil, na medida em que estas expectativas podem responder de forma abrupta a choques súbitos de sentimento e avaliação desse mesmo mercado. Todos temos memória viva das consequências, esforços e condicionalismos que podem resultar de alterações abruptas na percepção dos investidores relativamente à sustentabilidade da dívida. A dureza dos ajustamentos implícitos acresce tipicamente a circunstância de estes se tornarem necessários em momentos de choques adversos, períodos em que o ajustamento é mais difícil e gravoso, isto é, o ajustamento tem lugar quando se necessitaria dos mecanismos anticíclicos e eles não poderão ser acionados. As mais recentes projeções do Banco de Portugal indicam que o triênio de 2018-2020 será caracterizado por um crescimento médio anual do produto interno bruto de 2%, depois de uma queda de crescimento médio anual, depois de uma década de crescimento médio anual praticamente nulo. A evolução da atividade económica será sustentada no dinamismo das exportações e na recuperação do investimento, num quadro de condições monetárias acomodatícias, de perspectivas favoráveis de evolução da procura global, mas num contexto de níveis reduzidos de poupança interna. A economia portuguesa tem revelado uma grande capacidade de ajustamento macroeconómico, mas não podemos esquecer que persistem importantes constrangimentos ao crescimento de longo prazo. Nas últimas décadas, ficou patente que o reduzido crescimento do produto potencial limita a capacidade para sustentar maiores níveis de consumo, sem incorrer em desequilíbrios externos. Devemos aproveitar o atual momento cíclico para tornar a economia portuguesa mais resiliente a choques adversos e, em particular, a choques externos e para reforçar o crescimento de longo prazo. Concluiria, portanto, esta minha intervenção inicial, sublinhando que se revela, do ponto de vista do Banco de Portugal, imprescindível e oportuno aumentar a margem de manobra na gestão das nossas interdependências, tanto comerciais como financeiras. Até 2020, perspectiva-se uma conjuntura de crescimento do produto e do investimento, que não só favorece, como requer, uma trajetória de redução dos estoques da dívida na economia portuguesa, por forma, por um lado, a imunizar a economia face a choques adversos futuros e, por outro, para abrir margem para o financiamento do investimento. Dito isto, estou disponível para esclarecer, como é óbvio, as questões que as senhoras deputadas e os senhores deputados entendam colocar, realçando uma vez mais o caráter crucial desta questão da sustentabilidade da dívida pública e da dívida externa no quadro da trajetória de crescimento da economia portuguesa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Governador. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Inês Domingos, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Governador, obrigada pela sua intervenção e o seu contributo que deu aqui ao nosso grupo de trabalho. E aqui as questões que nós temos posto sobre a dívida. Eu vou tocar em vários aspectos que referiu aqui na sua intervenção, mas ia começar pela questão da dívida pública publicamente. Durante os últimos anos, a situação da dívida pública em Portugal beneficiou de vários fatores. Os anos que houve de contenção orçamental e, em particular, o período entre 2011 e 2015, em que houve uma melhoria significativa no saldo estrutural. Beneficiou também, a sustentabilidade da dívida beneficiou também da recuperação cíclica, que se iniciou sobretudo, no final de 2013, princípio de 2014, e portanto neste momento já vamos em 4 anos de recuperação cíclica, em parte que resultaram também da recuperação no resto da Europa, nos principais parceiros comerciais de Portugal, mas também o efeito de algumas reformas estruturais que foram feitas, e que tiveram sobretudo um impacto na capacidade de recuperação da economia portuguesa. E por fim, o financiamento ou o pagamento da dívida beneficiou também da ajuda por parte do BCE, que iniciou um programa de compras e contribuiu para baixar os custos desta dívida, para além da forma como nos parece que foi feita a gestão da dívida pública portuguesa, que foi crucial, que foi prudente e foi bastante relevante para, manter uma dinâmica relativamente positiva dentro de uma situação que era à partida bastante difícil. E com o atual governo é certo que, apesar de não haver uma grande melhoria no saldo estrutural, não há verdadeiramente o que o governo gosta muito de dizer, que virou a página da austeridade. Não é bem assim. O que aconteceu é que mudaram a forma como mantêm o controle no déficit. A carga fiscal, por exemplo, nunca esteve tão elevada como com este governo, só que agora sente-se noutras áreas e é feito de uma forma que nós no PSD discordamos, que é os cortes no investimento público, as cativações que em certos anos foram também recorde e a nível dos impostos, uma utilização de impostos indiretos que na nossa perspectiva são piores para a desigualdade do que os impostos diretos. Mas enfim, o que é certo é que o saldo estrutural não se deteriorou. Agora, apesar de tudo isto, o que é um facto é que o estoque da dívida não tem parado de aumentar. E o Sr. Governador referiu aqui a questão do estoque da dívida, que é importantíssima, em particular a questão do estoque da dívida pública, que continua extraordinariamente elevado. E por isso, a questão que nós no PSD pomos é, para permitir manter uma sustentabilidade desta dívida, que em euros, em valor, continua muito elevada, é fundamental que o crescimento potencial da economia portuguesa seja significativo para conseguir acomodar estes valores. Agora, nas próprias previsões do Banco de Portugal, que saíram recentemente, que foram divulgadas recentemente, o Banco de Portugal não alterou as suas previsões, prevê 2,3% este ano, para 2019 tem 1,9% e 2020 1,7%. O que fizeram nas vossas previsões foi alterar a composição de crescimento, e de uma forma que nos parece preocupante, porque nas novas previsões há menos investimento, menos exportações do que nas projeções anteriores, e para além do mais há uma trajetória diferente, para além da diferença em termos de décimas de crescimento, há uma diferença fundamental na tendência que vêem para o crescimento do PIB. O que é certo é que o Banco de Portugal vê ou prevê que haja uma desaceleração do PIB, enquanto que o Governo continua a prever crescimentos acima de 2%. E isto o que é que nos diz? Diz-nos que a visão do Banco de Portugal para o crescimento potencial da economia portuguesa é uma visão insatisfatória. É estarmos a voltar a um crescimento potencial que não serve às necessidades dos portugueses, em primeiro lugar, mas não serve também para manter uma perspectiva de sustentabilidade séria da dívida portuguesa, que é em stock e, como já referimos, é muito elevada. Isto não é uma visão exclusiva do Banco de Portugal. As outras instituições que acompanham o crescimento português referem também frequentemente esta questão. E estou a pensar, por exemplo, no representante da Comissão Europeia que esteve no Grupo de Trabalho da Dívida no mês passado e que também referiu a importância do crescimento potencial e exortou o Governo a tomar medidas, a ser um Governo mais reformista, no fundo, para potenciar o crescimento da economia portuguesa. Agora, para o PSD, isto é um dos principais motivos de preocupação, porque nós não vemos um ímpeto reformista do Governo. E, por sinal, até vemos o contrário. Tem havido reversões do que foi feito em algumas das medidas estruturais que foram feitas. Isso, para nós, é muito preocupante. Nós acreditamos que Portugal pode dar mais, que o crescimento potencial é fundamental, e da parte do Governo vemos uma gestão corrente sem visão para o futuro e, sobretudo, sem uma visão que ponha o crescimento da economia portuguesa em patamares que sejam, pelo menos, semelhantes aos países com os quais nós nos comparamos. Porque, apesar do crescimento e da recuperação cíclica a que assistimos, por exemplo, nos últimos 2 anos, o facto é que Portugal continua a ter 20 países da União Europeia que têm um crescimento superior ao nosso. E isso é um motivo para nós de preocupação. E eu gostava, e pedindo a tolerância da Sra. Presidente para depois eventualmente, na segunda ronda, adaptar a minha intervenção. Sobre a dívida externa, referiu logo aqui inicialmente na sua intervenção inicial, nós estamos, o PSD também tem muita preocupação com o que está a acontecer. Nós sabemos que Portugal ganhou uma capacidade líquida de financiamento com o anterior programa de ajustamento, que foi um fator determinante até para aumentar a confiança dos mercados em Portugal e na dívida pública. Esse foi um dos principais fatores de sucesso do programa entre 2011 e 2015, e o principal resultado do ajustamento. Agora, o que nós estamos a assistir é a uma... Apesar de continuar a ter uma capacidade líquida de financiamento, o facto é que, por parte das famílias, existe uma diminuição na capacidade de financiamento, que está também associada à redução da taxa de poupança. Isto é um fator que nos preocupa e gostávamos de saber qual é a opinião do Banco de Portugal sobre isto e, sobretudo, o que pode ser feito para medidas concretas para alterar esta situação. Senhora Presidente, só referir uma questão. Nós sabemos também que a ação do BCE foi determinante até para manter os custos da dívida em patamares, enfim, juntamente com os outros fatores, mas foi um fator muito importante para manter os custos da dívida razoavelmente geríveis. Acontece que soubemos recentemente que é um programa que está a terminar. Em princípio, a partir do final deste ano, o programa irá terminar. E, portanto, gostava de saber qual era a opinião do Banco de Portugal sobre os efeitos que isso terá sobre os custos de financiamento da nossa dívida. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de cumprimentar o Sr. Governador.
Muito obrigado.
Não resisto nunca a fazer um apontamento à intervenção da deputada Inês Domingos. A deputada Inês Domingos sabe, tão bem como eu como o país todo, que o indicador da dívida os indicadores da dívida que são relevantes é a dívida bruta no PIB e a dívida líquida no PIB. Falar que o estoque da dívida está a aumentar é um pouco enganador, porque o que interessa efetivamente é a dívida em rácio do PIB, seja ela a bruta, seja ela a líquida, sendo que a líquida, no meu ponto de vista, até é mais melhor do que a bruta. Mas pronto, isto era um apontamento, porque de facto a trajetória que está a ser seguida neste momento em relação à dívida é uma trajetória que a todos deve satisfazer, inclusive à oposição, mesmo que não lhes agrade os resultados. O rácio da dívida no PIB está a decrescer e está a decrescer, quer bruta, quer líquida, e isso é algo que é bastante positivo e que este Governo pretende continuar, sobretudo em termos da consolidação orçamental. Este grupo de trabalho, agora estendido aqui sim à Comissão de Orçamento e Finanças, nestas audições tem como objetivo quer perceber as causas do endividamento, quer perceber as soluções. Dada a restrição de tempo e dado que eu pessoalmente até já escrevi livros sobre as causas, eu não vou perder nem um segundo sobre as causas e vou-me centrar no futuro, que é aquilo que interessa aos portugueses. Sabemos o nosso ranking na Europa, estávamos em segundo lugar no rácio da dívida no PIB em termos de europeus, estamos agora em terceiro, a Itália passou-nos à frente, portanto temos agora a Grécia, a Itália e Portugal. De qualquer maneira, a situação de vulnerabilidade persiste, e, portanto, nós temos que estar preocupados e temos, obviamente, que ter soluções para a situação atual. Eu tenho várias questões, mas vou-me centrar nas mais importantes. A primeira é como é que considera este processo de phasing out. Não tenho palavra portuguesa para isto, seria, digamos assim, desmame, talvez a palavra mais adequada, do programa de compra de ativos do Banco Central Europeu e do Banco de Portugal, porque isto vai ter, já foram feitas declarações, ainda agora um dos seus colegas do Comitê Executivo do Banco Central Europeu fez, digamos, também declarações sobre isso. Como é que vai ser, como é que perspectiva o final de 2018 e o ano de 2019? Isso é bastante importante, obviamente, para as condições de financiamento da economia portuguesa, os juros a que nos financiaremos no mercado. Temos algumas informações, mas gostava que desenvolvesse um pouco quais são as perspectivas que considera em relação a isso. Em segundo, estamos nesta semana a discutir, vai ser discutido pelos Ministros das Finanças Europeu e também pelo Conselho Europeu, algumas tímidas, diria eu, alterações à arquitetura da zona euro, e há dois aspectos, em particular de um acordo que foi feito entre a senhora Angela Merkel e o presidente Emmanuel Macron, que eu gostava que se pronunciasse sobre eles. O primeiro tem a ver com a transformação do mecanismo europeu de estabilidade num Fundo Monetário Europeu, sob uma égide intergovernamental, ao que parece, e não, conforme a Comissão Europeia pretendia, que estivesse, digamos, acoplado à Comissão Europeia. É evidente que este mecanismo europeu de estabilidade, ou futuro Fundo Monetário Europeu, a sua eficácia, agora eu não queria que falasse em Portugal em particular, queria que falasse genericamente sobre os países europeus, um país que esteja em crise, vai ser fundamental a intervenção deste Fundo Monetário Europeu. Portanto, como é que vê essa criação e como é que vê também este caráter mais intergovernamental do que estar sob a égide europeia? E para terminar, há uma coisa muito importante e pouco sem falado neste acordo, que é as cláusulas de ação coletiva, e que vão poder estar nas emissões, já estão desde 2013, mas serão reforçadas em princípio a partir de agora, se este acordo for implementado, e que tem a ver um pouco com as condições em que os países emitem as suas obrigações, e em cenários hipotéticos de um país qualquer que tenha que reestruturar a sua dívida, dão mais poder aos seus governos face a certos credores minoritários que possam tentar bloquear uma renegociação, uma reestruturação. E como é que vê isso num cenário hipotético de uma crise que há de vir mais cedo ou mais tarde e que esperemos que não atinja Portugal, mas que poderá atingir a Grécia, poderá atingir a Itália e talvez Portugal. Portanto, são para já as questões que eu gostava de colocar, visto que eventualmente ainda poderei necessitar de uma terceira ronda. Já agora, só porque ainda tenho tempo na primeira, queria fazer um comentário, digamos, de questão a algo que disse. Falou trilhar o caminho de redução da dívida ao ritmo das regras comunitárias preventivas. O meu problema com as regras é que há várias e que elas não dizem todas a mesma coisa. Quer dizer, eu tenho as regras do Pacto de Estabilidade, tenho as regras do Tratado Orçamental, tenho as regras do vademécum, da interpretação do Programa de Estabilidade, Quer dizer, nós temos aqui a questão, posso sumarizar no seguinte: não acha que há alguma interpretação política destas regras, para além da técnica? Bom, ficava-me por aqui, por já. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Mariana Mortágua, por favor.
Muito obrigada, cumprimento ao Sr. Governador. Eu começaria por uma afirmação que fez e que cito, quando diz que importa notar que, na ausência de uma estratégia credível que garanta aos mercados que o serviço da dívida não será posto em causa, a economia poderá ficar vulnerável a choques externos potencialmente conducentes a uma suspensão abrupta do financiamento. A posição que o Banco de Portugal aqui defende é que está, de alguma forma, na mão dos países ter uma estratégia credível, leia-se, uma estratégia que não ponha em causa nunca os interesses dos mercados financeiros. É isto que quer dizer uma estratégia credível? Porque pode até haver uma estratégia que seja credível que ponha em causa os interesses dos mercados financeiros, e seja uma estratégia até boa para o país, mas simplesmente não é vista como boa pelos mercados financeiros, que têm a sua capacidade de lobby, têm o seu entendimento do que é que lhes é favorável ou não. Mas aquilo que me parece, e que acho que é uma premissa errada, é achar que as condições de financiamento dependem da estratégia credível do país. Quando a realidade mostra que, no contexto de uma moeda única, em que não há qualquer instrumento de proteção, o país está permeável a ataques externos, tenha ou não tenha uma estratégia credível de gestão de dívida. Pode estar permeável simplesmente porque é considerado o ativo mais arriscado dentre os vários ativos que estão num cabaz de dívida soberana. E pode acontecer que um governo tenha a estratégia mais credível do mundo, mas nunca vai ser menos arriscado que a Alemanha. E, portanto, quando há uma corrida, Portugal será sempre o perdedor. Portugal, a Grécia, a Irlanda, os países, as economias mais frágeis, serão sempre as perdedoras, independentemente de terem ou não terem uma estratégia credível. Acho que, aliás, o próprio Banco de Portugal assume neste mesmo documento, esta falha de achar que a sustentabilidade da dívida pública depende unicamente da estratégia do governo ou da estratégia credível do governo, quando diz que a sustentabilidade depende da avaliação dos mercados e a avaliação dos mercados depende da sustentabilidade. Ou seja, quando durante a crise financeira os juros da dívida pública no mercado secundário começaram a subir em flecha, eles não subiram porque os fundamentais mudaram, nem subiram porque a estratégia do governo se alterou. Eles subiram porque havia uma percepção de mercado de risco que tinha a ver com estratégias dos mercados financeiros. Nós chegamos ao ridículo de, cada vez que um rating descia, os CDS subiam, os juros em secundário subiam, como os juros em secundário subiam, o rating descia, como o rating descia, os juros em secundário subiam. Isto é independente daquilo que acontece na gestão da dívida pública por parte dos governos. E, portanto, é preciso assumir que há um problema institucional. Há um problema no desenho das instituições que não protege os países, sobretudo aqueles que têm menos poder de intervenção do mercado, de ataques especulativos externos. E o Banco de Portugal faz parte desse problema institucional. E isso fica muito claro a partir do momento em que o Banco de Portugal, como toda a configuração do sistema monetário europeu, a partir do momento em que o Banco de Portugal traz uma análise sobre o problema da dívida e em que nenhum momento faz uma análise crítica. O que é que está mal? O que é que poderia melhorar? Onde é que as instituições falharam? O Banco de Portugal não contribui para essa análise. Contribui para a manutenção do status quo, que é errado e que já toda a gente assumiu que é errado. E isso acontece relativamente ao passado, e quando discutimos a dívida externa portuguesa é preciso olhar para o passado, ainda há pouco estivemos a discutir isso aqui com a doutora Manuela Ferreira Leite, e eu, por outros motivos, por acaso, estive a ler relatórios antigos de estabilidade do Banco de Portugal, e a verdade é que nunca vi grandes alertas para os níveis excessivos de endividamento em que Portugal estava a entrar. E nunca se viu o Banco de Portugal ter grandes alertas relativamente à descida abrupta das taxas de juros e aos efeitos de uma liberalização acelerada do sistema financeiro. E hoje olhamos para trás. Aliás, há um livro do ex-presidente da CMVM sobre o sistema bancário, Carlos Tavares, em que faz um pouco essa análise. Descida abrupta de taxas de juros, liberalização financeira, pressão dos bancos para concorrer num ambiente liberalizado, juntamente com regras do Basileia I, que quase não ponderavam o risco de créditos dados ou ao sistema público ou colaterais de construção, diga-se de passagem, criar um modelo enviesado de alto endividamento em setores que até podiam ser lucrativos, como a casa da construção civil, mas que no longo prazo não são sustentáveis. Portugal teve um modelo de crescimento e desenvolvimento que não era sustentável, baseado no endividamento, e a verdade é que não se ouviu uma crítica a este modelo de desenvolvimento e também na parte do Banco de Portugal. Que eu tenha conhecimento, não foi um agente crítico desse modelo de desenvolvimento, tal como não é agora no presente. Quais são as condições de pagamento da dívida? Esta dívida pode ou não pode ser paga? Estatisticamente, matematicamente, as condições do tratado orçamental são cumpríveis? Não são. Vamos pegar no nível de taxa de juros implícita que é necessário ter, vamos pegar no crescimento nominal que é necessário ter, vamos pegar no saldo primário que é necessário ter. Vamos colocar as condições no modelo e vamos ver se isto é realista. E sabemos que não é. E a política europeia é feita assim, com base num modelo que toda a gente sabe que não é para cumprir e que a única forma de ser cumprido é assumindo que nunca mais vai haver uma crise financeira nos próximos 20 ou 30 anos. E andamos todos a brincar à política com base nisto. E, portanto, parece-me que seria importante que as instituições portuguesas trouxessem uma análise um pouco mais crítica, dentro das suas limitações, obviamente. Eu defendo que a reestruturação da dívida é a melhor solução para a dívida pública, e acho que é. Mas seria até bom que essa reestruturação da dívida fosse feita no contexto do Banco Central Europeu, por exemplo, que é uma instituição que poderia fazer facilmente. Eu defendo uma reestruturação unilateral e afirmo, mas seria bom ver o Banco de Portugal contribuir para pensar e desenvolver modelos e para quebrar tabus que aprisionam Portugal num modelo de gestão financeira que é contraproducente do ponto de vista do interesse macroeconómico e das potencialidades de crescimento. E, portanto, a crítica que faço ao Banco de Portugal neste aspecto é o facto do Banco de Portugal não ter crítica nenhuma e ser simplesmente um defensor de um modelo que já toda a gente percebeu que é um modelo errado e que está cheio de falhas. E era importante poder discutir com o Banco de Portugal que falhas são estas e como é que se podem ultrapassar.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero também cumprimentar o Sr. Governador do Banco de Portugal, agradecer a intervenção que aqui fez e, naturalmente, que já muitas das questões estão abordadas, eu reforçaria algumas levantaria algumas que ainda não foram levantadas. Sobre a questão do equilíbrio que tem, naturalmente, que ser considerado aqui para a sustentabilidade da dívida pública, o lado do crescimento e o lado das contas públicas. O lado do crescimento, Sr. Deputado Inês Domingos já falou, preocupa-nos substancialmente o facto de, neste momento, se olhar só para um dos lados daquilo que é o nosso crescimento atual, e é a comparação com aquilo que foi a média de crescimento português nos últimos 10 anos. E se olharmos para a média de crescimento português dos últimos 10 anos, este crescimento é bom. Se olharmos para aquilo que é o desempenho da generalidade dos países da União Europeia, é fraco. E, portanto, nós devemos ponderar os dois e perceber se estamos ou não a cumprir aquilo que o Sr. Governador fala e bem na intervenção que aqui faz, que é aproveitar a conjuntura. Eu não considero que aproveitar a conjuntura seja ter o quarto pior crescimento no período. Isso não é aproveitar uma conjuntura. Isso é beneficiar de uma conjuntura, o que é inevitável, mas não é aproveitar uma conjuntura. E há uma diferença substancial entre beneficiar de uma conjuntura e aproveitá-la. Beneficiar, nós, nem que estejamos quietos, obviamente que a nossa situação vai ser melhor do que a que era. Aproveitar é nós conseguirmos, com esta conjuntura, quando as condições voltarem a não ser tão positivas, nós estarmos em melhor posição do que estivemos da última vez, quando as condições assim foram. E o que eu pergunto, com as dúvidas que tenho, é se estamos a fazer isso designadamente naquilo que pode ser, que podem ser alterações estruturais, que é resolvermos alguns dos problemas da nossa economia, da competitividade da nossa economia. Por exemplo, uma das questões que tem depois a ver também com a nossa dívida externa, a criar condições para que exista mais capital na economia portuguesa, seja capital nacional, seja capital exterior, e se conseguimos assim que o investimento seja atraído. Do nosso ponto de vista, houve um erro muito grande que se cometeu aí ao nível do IRC e da reforma do IRC, e assustam-nos, e perguntava também sobre isso, alguns indicadores relativamente a reformas estruturais, porque é preocupante que um país que promove a sua colocação de dívida fazendo referência a reformas estruturais que foram feitas, por exemplo, no mercado de trabalho, esteja internamente a discutir reversão das medidas que considera suficientemente relevantes para promover as suas operações de colocação de dívida nos mercados externos, porque isso obviamente gera problemas de coerência entre aquilo que se está a valorizar e a evolução que se está, ou a regressão, neste caso, que se possa estar a fazer. Isto do ponto de vista do crescimento económico. Do ponto de vista das contas públicas, é indiscutível o bom desempenho dos últimos anos, não interessa sequer estar aqui a fazer distinção de governos, felizmente isso atravessou já dois governos e é relevante. O que eu queria perguntar tem a ver com duas questões. É evidente a pressão que isso está a originar em serviços públicos e, portanto, a sustentabilidade futura que existe de manter certo tipo de políticas restritivas, principalmente restritivas do ponto de vista da despesa, se isso é ou não, e se estão a ser feitas reformas nos sistemas que permitam internalizar essas poupanças, ou pelo contrário, se estão a acumular problemas que mais cedo ou mais tarde vão rebentar e que, portanto, vão criar uma pressão nesses serviços públicos que não vai ser sustentável e não vai permitir manter este equilíbrio, e como é que estão a ser ponderados ou não estão a ser ponderados fatores estruturais relevantes que têm a ver com a demografia, principalmente de pressão no sistema de segurança social e no sistema de saúde, por envelhecimento da população, por aumento da esperança de vida e pelo efeito que ambos terão nos sistemas públicos de segurança social e de saúde, e que efeito é que isso pode ter também no equilíbrio das contas públicas. Depois já foi perguntada a questão do BCE, é importante também saber, na opinião do Banco de Portugal, será quem em Portugal, a instituição que em Portugal melhor colocada estará para elucidar daquela que é a perspectiva relativamente à saída ao fim do programa e, portanto, à sustentabilidade da dívida pública portuguesa em condições diferentes daquelas em que viveu nos últimos anos. Uma questão importante também, e para terminar, que tem a ver com os sinais e o posicionamento ou não do Banco de Portugal relativamente a esses sinais. Um sobre endividamento e sobre a evolução recente do endividamento das famílias e, designadamente, a evolução do crédito à habitação. Portanto, o Banco de Portugal tem-se pronunciado publicamente sobre isso, poder fazer uma atualização dessa informação e o cruzamento que isso tem, outra perspectiva também, sobre a inexistência de poupança e também sobre o momento atual e o problema que temos de, numa conjuntura tão favorável, ou nem numa conjuntura tão favorável, se verificar qualquer apetência para a poupança na nossa economia e o que é que isso, por um lado, representa, e pior ainda, o que é que poderá representar no futuro por não termos, continuarmos a não manifestar essa capacidade, havendo quem desvalorize a poupança, não é o nosso caso, como valorizamos e achamos que era fundamental ter, qual é a abordagem que o Banco de Portugal faz sobre esta inexistência de poupança. E para já era isto. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Paulo Sá, por favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Governador do Banco de Portugal, agradecer a disponibilidade para estar aqui connosco a discutir esta matéria. Como sabe, com a Comissão e um grupo de trabalho que está a analisar esta matéria por requerimento do PCP, entendemos que esta é uma matéria muito relevante para o país, não pode ser sacudida para baixo do tapete. O país, em particular a Assembleia da República, precisa discutir este tema no que diz respeito às causas do endividamento público e externo, a situação presente e as perspectivas de evolução futura e também, naturalmente, as soluções para este problema. Relativamente às causas, o Sr. Governador, na sua intervenção inicial, faz uma caracterização do crescimento brutal das diversas dívidas, da dívida externa bruta, da dívida do setor privado não financeiro, da dívida pública, como é que aumentou ao longo das últimas décadas, mas não analisou as causas deste endividamento. E esta era a primeira questão que eu colocava, se o Sr. Governador poderia ir às causas, tentar dar-nos a sua opinião sobre as causas que levaram a este endividamento. Creio que o Sr. Governador não defenderá que aquela tese que os trabalhadores portugueses viveram acima das suas possibilidades e, pronto, agora têm que espiar os seus pecados com uma dívida elevada. Também não defenderá aquela opinião de um ex Presidente do Eurogrupo, que atribuiu os nossos problemas, em particular da dívida, ao facto dos portugueses gastarem, que aquela expressão foi copos, tudo com copos e mulheres. Portanto, há causas reais, verdadeiras, e gostaria que o Sr. Governador pudesse analisá-las, já que o não fez na sua intervenção inicial. Relativamente à perspectiva de evolução em futura, o Sr. Governador falou de sustentabilidade. Permita-me falar antes de insustentabilidade da dívida pública. E defende, na sua intervenção inicial, que se trilhe o caminho de redução ao ritmo das regras comunitárias. Ou seja, como as regras comunitárias para a redução da dívida pública estão expressas no Tratado Orçamental, pareceu-me haver uma defesa da parte do Sr. Governador que se cumpra estritamente aquilo que está no Tratado Orçamental, diminuindo a dívida pública a um ritmo de 1/20 entre a diferença do valor atual e os 60% estipulados no Pacto de Estabilidade e Crescimento, e que isso seja feito num período de 20 anos a contar a partir do terceiro ano, depois da saída do procedimento de déficits excessivos. E a questão que eu queria colocar, Sr. Governador, é se acredita mesmo que é possível cumprir as regras do Tratado Orçamental no que diz respeito à redução da dívida pública. Temos tido aqui, no grupo de trabalho que tem analisado esta matéria, diversas personalidades que consideram que não é possível. Tivemos aqui há uma hora a doutora Manuela Ferreira Leite a dizer que não é possível pagar a dívida e cumprir aquelas metas do Tratado Orçamental, nem isso é algo que ela queira para os próximos 30 anos oferecer ao povo português. E a doutora Manuela Ferreira Leite não é uma perigosa simpatizante comunista a defender estas ideias radicais, pelo contrário, já foi ministra das Finanças de um governo PSD-CDS. E eu quero perguntar ao Sr. Governador é se acredita que é possível cumprir as regras do Tratado Orçamental. Sabemos de diversos estudos que para a dívida entrar nessa trajetória descendente até atingir os 60% do PIB, ou abaixo de 60% do PIB nos próximos 20 anos, é preciso cumprir simultaneamente três condições. Juros baixos, um crescimento económico significativo da ordem dos 4% e um saldo primário também significativo da ordem também dos 4%. E tudo isto não é durante 2, 3 ou 4 ou 6 anos, é durante 20 ou mais anos. E admitir que Portugal pode cumprir estes requisitos durante um período de 20 ou mais anos, sem que haja qualquer perturbação externa. Haverá uma crise, não lhe pergunto quando é que será, mas temos a certeza que no sistema capitalista haverá uma crise, não sabemos quando, mas é inevitável que dentro de anos essa crise aconteça. Haverá perturbações nos mercados, o preço do petróleo, conflitos, diversas alterações geoestratégicas que terão influência e impacto em Portugal. É credível acreditar que Portugal consiga cumprir estas três condições durante 20 anos consecutivos, ou pelo menos 20 anos, sem ser qualquer perturbação, e que a dívida tenha aquela trajetória que parece muito bonita nos estudos, sempre a descer até que cruza a linha dos 60%, ou isto, digamos, é um objetivo perfeitamente irrealista, que não é possível cumprir, e, portanto, conclusão evidente que o Tratado Orçamental contém regras que não podem ser cumpridas nem pelo nosso país, nem por nenhum outro país da União Europeia e da Zona Euro. Para finalizar, uma questão que tem a ver com a dívida pública que o BCE adquiriu. O BCE adquiriu ao longo dos últimos anos dívida pública portuguesa, dezenas de milhares de milhões de euros. Por essa dívida que está na posse do BCE, o Estado português pagou juros que totalizarão muitos milhares de milhões de euros. O numerizado não sabemos, aliás, queria lhe perguntar qual foi os juros e a mais-valia que o BCE fez com a aquisição da dívida portuguesa ao longo dos últimos anos. Esses juros são depois distribuídos aos bancos centrais dos Estados da Zona Euro de acordo com a cota de capital que cada um tem no BCE. Por exemplo, se falarmos em juros e mais-valias no valor de 6 mil milhões de euros, a parte que é distribuída a Portugal andará por volta dos 150 milhões de euros. Para a Alemanha, com 25%, serão 1.500 milhões de euros. Ou seja, a fatia de leão destas mais-valias, destes juros que o BCE fez com a dívida pública portuguesa, estão a ser distribuídos para países como a Alemanha, a França, a Itália e a Espanha, e apenas uma parte muito pequena é repatriada para Portugal. E eu pergunto-lhe se é uma possibilidade, eu sei que as regras não permitem isto, mas as regras não são eternas, podem-se mudar, Sr. Governador, que tudo aquilo que o BCE fez de juros mais-valias com a aquisição de dívida portuguesa possa ser integralmente repatriado para Portugal. Até há um exemplo em que isso aconteceu, na Grécia, há uns anos, tomou-se essa decisão que tudo isso era repatriado integralmente para a Grécia. Como é que avalia esta possibilidade de, estamos a falar de 6 mil, 7 mil milhões, o Sr. Governador dirá qual é o número exato, acumulado ao longo dos anos, que se fosse repatriado para Portugal neste momento, permitiria, por exemplo, aumentar o investimento em bens transacionáveis, criar condições para que a economia crescesse mais, para a criação de emprego. Como é que avalia esta possibilidade de que estes juros possam ser repatriados integralmente para o nosso país, o valor acumulado, e pedia-lhe que nos dissesse qual é esse valor e se, qual é a sua opinião sobre o repatriamento desses juros para o nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Governador, para responder, 25 minutos.
Muito obrigado. As questões são muito ricas. Eu começaria por responder à questão que foi posta pela Sra. Deputada Inês Domingos, fazendo um enquadramento que serve também a outras questões. Primeira questão, nós temos um rácio de dívida pública de 126%. O rácio de dívida pública é o... tem no numerador a dívida e no denominador o PIB. A dinâmica deste rácio vai depender do saldo orçamental e vai depender do crescimento do produto nominal, isto é, dos preços e do crescimento real. Se nós olharmos apenas para o numerador, perdemos de vista a dinâmica que resulta do numerador. Neste momento, nós estamos a beneficiar de um crescimento nominal do produto, que resulta de um crescimento real mais a taxa de inflação, que gera, em termos de receitas, uma receita adicional que depois vai ser alocada ou a mais despesa, ou a redução de impostos, ou a redução do déficit. E a dinâmica está sempre dependente desta evolução do denominador e a evolução do numerador. Relativamente à evolução do denominador, temos de ter consciência que o denominador está muito dependente da evolução do produto potencial. E a evolução do produto potencial está muito dependente da alocação da despesa entre consumo e investimento, e dentro do investimento, entre investimento não produtivo e investimento indiretamente produtivo e investimento diretamente produtivo. O que aconteceu ao longo de alguns anos, e por isso é que o nosso produto potencial teve um comportamento relativamente medíocre, é que a nossa afetação do investimento em investimento produtivo foi insuficiente. Podemos dizer que se criaram condições, do ponto de vista de infraestruturais, para um crescimento potencial posterior, e podemos dizer também que uma parte da poupança foi alocada a investimento não produtivo, nem direta, nem indiretamente produtivo, ou seja, pura e simplesmente investimento não produtivo. Portanto, a primeira questão que se vai colocar é que a dinâmica da dívida pública e a análise de sustentabilidade tem que ter em conta o comportamento das finanças públicas, por um lado, e o comportamento da economia, e em particular a evolução do produto potencial nos próximos anos. A prioridade da economia portuguesa tem que ser aumentar o produto potencial, o que significa privilegiar o investimento produtivo e, dentro do produtivo, privilegiar o investimento com maiores níveis de valor acrescentado por ativo e, simultaneamente, alocar de forma criteriosa o prémio de crescimento que resulta desse facto entre despesa, redução de tributação e redução do déficit. Partindo sempre do princípio de que, e há aqui uma questão que se coloca, é que quando se tem 126% do PIB em dívida, e essa dívida anualmente tem vencimentos, é preciso encontrar quem subscreva nova dívida substituindo a dívida que se vence na ocasião. E esta é a questão que se coloca quando falamos de credibilidade, é conseguir que o mercado aceite continuar a subscrever dívida, substituindo a dívida que se vence, e enquanto tivermos um déficit orçamental subscrevendo também o adicional da dívida que resulta desse mesmo déficit, a um preço que seja um preço aceitável. O que implica duas coisas. Primeiro, que o mercado acredite para subscrever. E, em segundo lugar, que acredite suficientemente para subscrever a um preço aceitável. Se olharem para um preço tão baixo quanto possível, se olharem para as curvas, as yield curves, ou as curvas de rendimento da dívida pública portuguesa há 2 anos, a 5 a 10 anos, verifica-se que há um enorme progresso em termos de credibilidade da emissão de dívida pública e da sustentabilidade da dívida. Simplesmente este é um sentimento que tem uma volatilidade, porque está dependente muito daquilo que, de como os mercados projetam a evolução do saldo orçamental, a evolução do produto potencial e, por outro lado, das alternativas de investimento que possam ter. Nós estamos a beneficiar de uma situação em que os mercados projetam uma evolução da política orçamental que está de acordo com os critérios do Tratado Orçamental, projetam o crescimento da economia portuguesa que andará em torno dos 2% e, sobretudo, projetam, esperemos, que esta situação de liquidez de mercados se mantém e, portanto, a dívida pública portuguesa, na ordem de subscrição, continua a ser uma dívida pública procurada. O que é que pode ser um acidente e com o qual temos que estar atentos? Relativamente ao qual temos que estar atentos? Em primeiro lugar, um aumento das taxas de juros, que pode resultar de uma normalização da política monetária. Em segundo lugar, um acidente do ponto de vista da procura externa, com impacto nas nossas exportações e com impacto no nosso produto. Em terceiro lugar, um outro acidente que pode ocorrer é pura e simplesmente haver uma deriva protecionista que afete essas mesmas exportações. E tudo isso tem que ser tido em conta, porque não podemos dar por garantida a atual procura de dívida pública portuguesa. E, portanto, o que nós achamos é que, respeitando as regras do Tratado Orçamental, temos um fator que nos recomenda, mas não é um fator que nos garante. Garante apenas que, do ponto de vista daquilo que são as métricas, nós temos um desempenho que nos recomenda. Mas quem decide no final se subscreve ou não a dívida pública portuguesa é o investidor, e o investidor subscreve em função da credibilidade da nossa política a médio prazo, subscreve em função de outras alternativas de investimento e subscreve sempre exigindo uma taxa de juros em equivalente à taxa de juros que está a ser praticada no mercado, o que significa que não há uma taxa de juros, digamos, especial para a dívida pública portuguesa. A taxa de juros da dívida pública portuguesa é a taxa de juros que resulta do confronto do risco da dívida pública portuguesa com o melhor risco, que no caso europeu é o da dívida alemã. E aí há um prémio de risco, e esse prémio de risco vai variando em função do sentimento de mercado. Cumprir o Tratado Orçamental é uma recomendação que reforça a credibilidade do mercado, mas não podemos pensar que o mercado não possa ter volatilidades superiores àquelas que resultam do cumprimento do Tratado Orçamental. E por isso, a criação de margem de manobra para dar confiança ao mercado é essencial. Pode-se dizer, e poderia dizer, está bem, mas porquê é que dependemos do mercado? Porque o mercado é quem subscreve a dívida. Quando as instituições internacionais substituem o mercado, elas não substituem as condições de sustentabilidade da dívida. Elas exigem a reposição das condições de sustentabilidade, ainda com maior rigor do que as que resultam do Tratado Orçamental, e fazem por um período muito temporário, que é o período em que nos assistem com o seu financiamento. O que significa que pensar que há uma alternativa aos mercados para financiar uma dívida pública de um país é pensar naquilo que não existe. Nós temos que viver com aquilo que existe, que é o mercado. Podíamos agora pensar, mas nós fazemos parte da União Europeia, porque é que a União Europeia não se substitui aos mercados e não passa a financiar? para a União Europeia financiar e substituir os mercados, ela teria que, pura e simplesmente, que era ir ela própria ao mercado e depois transferir o resultado da emissão para o país, neste caso, para o país com carência de financiamento, que seria Portugal. Ao fazer isto, a entidade que faz este papel, que também é o papel do FMI quando nos financia, quando nos financiou, ele está a assumir o risco do país e está a beneficiar o país da menor, do seu menor risco e, portanto, das melhores condições de financiamento. Só que é preciso perceber o seguinte: a União Europeia não é uma entidade abstrata, é um conjunto de países que, quando assumem o risco de um qualquer país no seu financiamento, está a distribuir entre si essa mesma carga, o que significa que vão exigir exatamente as mesmas condições que exige uma instituição financeira internacional de disciplina orçamental, de sustentabilidade da dívida e, portanto, não pensem que a criação de um Fundo Monetário Europeu, que eu favoreço, defendi-o, aliás, muito cedo, ainda não se falava da questão, numa conferência que teve lugar no Ministério das Finanças, um Fundo Monetário Europeu não altera a necessidade de disciplina orçamental ou a necessidade de sustentabilidade. Altera apenas a instância onde tem lugar esse diálogo, porque se passa a ser um diálogo dentro do grupo europeu e não com outro tipo de instituições. Portanto, não se pense que quando se tem uma dívida de 126% do PIB, se passa à margem dos mercados. Passa-se necessariamente através dos mercados ou diretamente porque se faz o refinanciamento no mercado ou indiretamente porque alguém que nos faça financiamento vai ter que ir ao mercado e vai ter que assumir o risco da não operação do crédito se por acaso isso acontecesse. E por isso mesmo não pode ser um financiamento sem condições. O financiamento que um Fundo Monetário Europeu um dia for criado há de ter associadas condições de ajustamento, condições de sustentabilidade, que são aquelas que dão tranquilidade aos países pertencentes à zona euro, se o Fundo Monetário Europeu for da zona euro, para financiar o Estado-membro que tem necessidade de financiamento. Portanto, e aqui eu penso que posso responder, com todo o respeito à deputada Mariana Mortágua, dizendo que, quer queremos, quer não, os mercados estão sempre presentes, mesmo de forma indireta, quando o fazem através de instituições internacionais ou instituições europeias que nos fornecem financiamento. A única diferença é que aí funcionamos como elemento intermédio de garante, mas esse elemento intermédio de garante, que é o que que vai buscar o dinheiro ao mercado e que depois nos financia, só aceita fazer esse papel de avalista, de garante, na medida em que recebe contrapartidas e exige um programa de ajustamento e um programa de redução do déficit e de sustentabilidade da dívida como contrapartida. Portanto, vai haver programas no futuro, se for criado um Fundo Monetário Europeu, vai haver os programas em que o Fundo Monetário Europeu vai aparecer como contraparte, exigindo programas de ajustamento, tal como nós tivemos no Programa de Assistência Económica e Financeira durante os 3 anos em que estivemos submetidos. Portanto, não tínhamos dúvidas disso. Era desejável que houvesse uma instância que fosse capaz de fazer este papel de avalista e que não exigisse contrapartidas em matéria de disciplina orçamental e de sustentabilidade da dívida. Bom, se desejável, não sei se seria, porque no fundo seria a mesma coisa que alimentar um comportamento que mais tarde ou mais cedo se torna explosivo. Portanto, não é desejável. Facilita a vida no curto prazo? Claro que facilita. Alguém está disponível para pagar os custos desse processo? Ninguém está. Portanto, temos de ter consciência que a disciplina financeira e a sustentabilidade da dívida é inerente à necessidade de refinanciamento dessa mesma dívida, qualquer que seja o enquadramento institucional, e que, no final de tudo, estão sempre os mercados fazem o financiamento direto ou indireto dessa mesma dívida. Relativamente à questão, e eu mencionei também esse ponto, é evidente que há uma solução, que é uma solução de financiamento em dívida, da dívida em moeda nacional, emissão de dívida em moeda nacional, mas isso implica uma condição de ajustamento adicional, que é ter um nível de poupança interna superior e uma balança de transações correntes positiva e um nível de poupança interna superior às necessidades de financiamento públicas e privadas. E nesse contexto existe aquilo que se chama a repressão financeira, que é a possibilidade de um Banco Central desencadear um período de hiperinflação, que é uma forma de tributação dos aforradores e dessa forma garantir a sustentabilidade. Mas esse processo faz-se uma vez, não se faz segunda e muito menos terceira, porque os aforradores em determinado momento percebem que estão a ser tributados de uma forma escondida através da desvalorização do valor real dos ativos que subscreveram. O que significa que é preciso ter um, mesmo aí, é preciso ter a prazo uma história de sustentabilidade de dívida e de disciplina orçamental e de disciplina monetária, sob pena de não poder prosseguir. O que é que aconteceu nessas histórias? O que aconteceu nessas histórias foi que, ao fim de algum tempo, essas economias se passaram a trabalhar em moeda estrangeira e passaram à chamada dolarização. O que significa que, nessa altura, não é só a dívida pública que passa a ter que ser emitida em moeda estrangeira, mesmo quando subscrita pelos nacionais, mas, inclusivamente, a dívida dos privados acaba por ser, como medida de prevenção, ou dolarizada ou passa a ter que ter uma indexação, uma hiperinflação, que é profundamente destruidora do tecido económico e afeta muito o produto potencial. Portanto, dito isto, eu julgo que temos de ter consciência de que a sustentabilidade da dívida, seja ela pública ou privada, é um elemento inerente à relação entre credor e devedor e à continuação dessa relação. O credor, contrariamente ao que se pensa, quer continuar a financiar, desde que lhe garantam que vai recuperar o financiamento feito. Portanto, ele está interessado, em princípio, na renovação do financiamento, mas no dia em que a recuperação do capital investido for posta em causa, o que é que lhe vai acontecer? Vai acontecer que ele não vai fazer a renovação de financiamento e, nessa altura, acontece uma debacle, uma catástrofe do ponto de vista financeiro nessa economia. Não quero citar nenhum exemplo, a não ser descortês com alguns países e alguns amigos, mas ainda recentemente temos um exemplo de um país que entrou num novo programa de ajustamento financiado pelo FMI, já depois de várias histórias, e em que novamente se verifica o que é que acontece quando se perde a confiança nesse país. Portanto, a resposta que eu daria é esta. Neste momento nós temos que olhar para a realidade que temos e dizer o que é que podemos fazer no numerador, o que é que podemos fazer no denominador e o que é que se sustentava. No numerador temos que encontrar uma trajetória do saldo orçamental que permita conciliar duas coisas, e aqui toco num ponto que foi evocado pelo professor Trigo Pereira, pelo deputado Trigo Pereira, que é a questão da qualidade da despesa. Temos que olhar para a qualidade da despesa e a interação que ela tem com o crescimento do produto potencial, e depois temos da despesa pública, e depois temos que olhar para a natureza e a alocação da poupança para saber qual é o impacto que tem sobre o crescimento potencial. Essas são as duas variáveis políticas. Sendo certo que o crescimento potencial também depende do numerador, porque se a despesa e a qualidade da despesa não garantir um fornecimento sustentável de serviços públicos, o denominador é afetado, ou se envolver interrupções súbitas também é afetado, ou ainda, se por acaso envolver um nível de tributação elevado, também é afetado. Portanto, a interação entre o numerador e o denominador é uma matéria que tem que ser olhada com cuidado, sendo certo que a primeira tarefa é colocar o déficit orçamental, ou diria o saldo orçamental, numa trajetória sustentável e compatível com a redução do estoque da dívida nominal, ou pelo menos a sua estabilização, e a segunda tarefa é aumentar o produto potencial, de forma a assegurar que há uma redução do rácio entre a dívida e o produto, e isso só pode ser feito através da qualidade da alocação da poupança e da qualidade do investimento produtivo, e essa é, quanto a minha, prioridade. Relativamente à questão, eu estou a tentar reunir as questões, não levem a mal, para não ir, porque há questões que se sobrepõem. Relativamente à questão da intervenção do Sistema Europeu de Bancos Centrais, e que é, eu digo sempre Sistema Europeu de Bancos Centrais para não pensarem que tudo se resume ao BCE. Eu gostava de realçar o seguinte, e aqui é com todo o gosto que eu esclareço o Sr. Deputado Paulo Sá. Quem tem a dívida pública portuguesa é o Banco de Portugal, porque não é risco partilhado, é risco do Banco de Portugal. O que significa que quem beneficia dos rendimentos da dívida pública portuguesa é o Banco de Portugal. E esses rendimentos da dívida pública portuguesa são restituídos ao acionista, à República, através da distribuição de resultados. O que significa que há um processo em que anualmente são pagos os juros relacionados com o estoque da dívida que está na posse do Banco de Portugal, e depois, no final do ano, no apuramento de contas, esses juros são devolvidos em função dos dividendos apurados. A única diferença é que nós somos necessariamente chamados a ter em conta o provisionamento destas posições, e o provisionamento destas posições depende de uma matriz de risco que é estabelecida ao nível do sistema europeu, de bancos centrais, e nós estabelecemos as provisões em função do estoque da dívida e da matriz de risco. Quando o rating da dívida pública melhora, naturalmente o provisionamento diminui, o que significa que nesse ano temos necessariamente maior capacidade de distribuir dividendos. Se não houver nenhum, e não vai haver, nenhum acidente com a dívida pública portuguesa, no final do processo, todos os juros recebidos são devolvidos ao acionista, à República. Com um fenómeno de alisamento, que eu chamo a atenção, que resulta do seguinte: o que se vai assistir é, espero eu, a uma melhoria do rating, a uma redução do provisionamento e, simultaneamente, um encarecimento do financiamento das nossas compras de dívida pública. Porque nós compramos à taxa de intervenção, à taxa de cedência de liquidez, e recebemos os juros da dívida pública em função da emissão que subscrevemos. O que significa que, quando se normalizar a política monetária, o que vai acontecer é que o diferencial entre os juros recebidos e juros pagos ao sistema se vai contrair. Como há aqui um fenómeno simultaneamente de desmobilização de provisões resultantes de uma expectativa de redução de risco, é normal que aconteça um fenómeno de alisamento de dividendos ao longo do período, ao contrário do que aconteceria se não houvesse um fenómeno de provisionamento ao longo do mesmo período. O provisionamento é necessário, é a forma de compensar o risco, não é o risco de crédito, porque esse não é o que está em causa, é o risco inerente à possibilidade da dívida pública ser vendida antes do final, antes da sua maturidade, por razões de política monetária, porque não se trata de uma política de investimento, e se as taxas de juros subirem, naturalmente o seu valor do mercado reduz-se em função desse aumento. O que significa, quanto ao montante, significa que nós temos um terço de todas as emissões que estão em mercado. O que significa que se retirar o montante da dívida pública, a dívida que tem vencimento inferior a um ano, e retirar a dívida pública que foi colocada em ajunto de investidores institucionais, e a dívida pública que não foi titulada, por exemplo, que é a dívida bancária, direta, tem o montante, temos aí um montante sobre o qual podemos comprar. E só podemos comprar até ao limite de um terço por emissão e um terço por emitente, o que significa que temos uma limitação. No caso português, e como sabem, as orientações que foram anunciadas, em determinado momento, haverá uma interrupção das compras líquidas e o sistema continuará a reinvestir os montantes que chegam ao vencimento. As orientações serão no sentido de reinvestir de forma a que a chave de capital de cada banco esteja refletida na detenção de dívida do soberano. Como nós estamos abaixo, no que diz respeito ao soberano, estamos abaixo da chave de capital porque o soberano emitiu menos dívida do que aquela que poderíamos subscrever. E por isso tivemos que subscrever supranacionais, nomeadamente o Mecanismo Europeu de Estabilidade. E, por outro lado, há um fluxo previsível de novas emissões de dívida pública. O nosso sentimento é que o volume de reinvestimentos que iremos fazer enquanto o programa de reinvestimentos se mantiver é superior ou permite acomodar aquilo que podemos comprar ao abrigo da regra de um terço que nos está aplicável. Ou seja, dito de outro modo, nós neste momento não tínhamos capacidade, porque não havia dívida disponível, elegível, de preencher essa cota de capital com dívida pública portuguesa, o que significa que a redução do montante de compras não nos afetou, como por vezes se vê nos jornais, porque não tínhamos possibilidade de preencher, e significa que com a política de reinvestimento futuro, mantendo-se o princípio da chave de capital, a política monetária do Sistema Europeu de Bancos Centrais, da Zona Euro, continuará a ser uma política de suporte à dívida pública portuguesa. Todavia, faço notar que ela não é uma política de suporte porque seja destinada a suportar a dívida pública, é uma política de suporte porque se destina a recuperar a estabilidade nominal no quadro da Zona Euro e ainda lá não chegamos. E, como sabem, há vários instrumentos, uma era as compras líquidas, o outro instrumento é o instrumento de reinvestimento, o terceiro instrumento é o da taxa da facilidade de depósitos, que está negativa, que é uma forma de estimular os bancos a conceder crédito, e, finalmente, a taxa de cedência de liquidez para os bancos que têm a necessidade de liquidez. Esta armadura da política monetária vai ser progressivamente revista, como viram da comunicação do BCE, do Presidente do BCE, a política é prudente, aliás é persistente e prudente, foi dito, e paciente, são os três P's da política, e portanto neste momento não é expectável que haja uma alteração que afete a dívida pública portuguesa. O que pode afetar a dívida pública portuguesa é uma alteração de sentimento dos mercados ou eventualmente um desvio da trajetória das finanças públicas daquilo que seria uma trajetória de sustentabilidade, e isso é que nos importa a todo o preço evitar, porque é nesta transição entre tempos mais acomodatícios e tempos menos acomodatícios que importa transportar consigo a credibilidade. E se olharem para a evolução das yield curves da Itália, percebem como é tão volátil este sentimento relativamente a um emissor. Basta comparar as yield curves da Itália e de Portugal e parece que estamos com o mundo ao contrário. Não estamos. Estamos com o mundo certo, porque quem é credível recebe um prémio, quem não é credível paga um preço. O que significa que, e eu insisto neste ponto, a credibilidade tem duas vantagens: coloca-nos ao abrigo de um risco de precipício, que é de um momento para o outro o financiamento falhar, mas tem também um rendimento, que é a credibilidade converte-se em taxas de juros mais baixas e, por essa via, em menor esforço de consolidação orçamental. Hoje temos um bónus de credibilidade que é dado pela diferença entre a taxa que tínhamos há 2 anos e a taxa que pagamos hoje nos diferentes prazos. É o prémio da credibilidade. Se perdermos essa credibilidade, vamos ter uma penalidade que é exatamente a perda desse benefício com que estivemos a contar. Não estou a falar de situações hipotéticas, basta olhar para um exemplo de um emissor recentemente no mercado e perceber que rapidamente o estado de espírito e o ânimo do emissor se altera. Relativamente à questão do... Eu acho que já respondi, mas de qualquer forma, relativamente à questão da passagem do Mecanismo Europeu de Estabilidade a um Fundo Monetário Europeu, eu sou a favor, defendi isso há muitos anos, julgo que já lá vão 4 anos, pelo menos, 4 ou 5 anos, da conferência que teve lugar nas Ministérias das Finanças. Na altura fui dos primeiros a defender e, obviamente, é uma vantagem. Para este instrumento ser efetivo, é preciso que ele tenha rapidez de reação, o que significa que não seja intergovernamental, é preciso que ele tenha suficiência de meios e que tenha objetividade e transparência nas condições de elegibilidade. Todavia, isto não depende do Banco de Portugal, nem depende dos bancos centrais, depende da esfera política e é bom que na esfera política isso aconteça. Isto implica, temos de ter consciência, implica um grau de confiança elevado entre os Estados-membros que suportam o Fundo Monetário Europeu, porque se eles aceitam fundos em montante adequado, aceitam a elegibilidade pré-estabelecida e aceitam a rapidez de reação, significa que o poder de veto, ou mesmo o poder de negociação caso a caso, como tem acontecido no passado, desaparece, o que significa que aceitam o risco inerente à decisão de participação num dado programa. E, como sabem, houve Estados-membros que exigiram, inclusivamente, colaterais para participar em programas de assistência financeira, porque não queriam assumir o risco correspondente a essa participação. Ora, a participação num Fundo Monetário Europeu que preenche estes requisitos, existe uma grande confiança entre os parceiros relativamente às condições de financiamento e à recuperação do capital investido. O que me faz voltar ao ponto de partida, que é, mesmo numa situação como esta, as condições de concessão de crédito implicam necessariamente uma trajetória de ajustamento da dívida pública e uma trajetória de ajustamento do saldo orçamental. Quer queremos, quer não, voltamos sempre ao ponto de partida, que é: temos que ser virtuosos para que acreditem na nossa virtude, e só acreditando na nossa virtude é que nos financiam. Não há, fora deste círculo, outra possibilidade senão de ir às instituições financeiras internacionais, e elas voltam a pôr a mesma questão, que é: mostrem lá a vossa virtude e nós a seguir subscrevemos. Num caso chama-se exigência de mercado, noutro caso chama-se carta de intenções, e é a carta de intenções de um Estado-membro que vai permitir justificar porque é que se dá o financiamento, e depois haverá o exercício de avaliação periódica do cumprimento dos objetivos e mesmo o exercício de avaliação a posteriori desses mesmos objetivos. Eu gostaria de dizer à deputada Mariana Mortágua que eu não me vou pronunciar sobre o Banco de Portugal antes da minha tomada de posse. Agora, se ler o meu discurso de tomada de posse em 2010, em junho de 2010, há lá várias referências que são muito claras, quer quanto à supervisão, quer quanto à participação numa União Económica Monetária, quer quanto à necessidade de fazer o ajustamento orçamental. Entre junho de 2010 e maio de 2011, fiz sucessivos alertas nesse sentido, uns em público, outros em privado, como é óbvio, sobre o risco que corríamos de ter um efeito de precipício em termos de financiamento público. Depois disso, julgo que fiz várias referências. E julgo que o Banco de Portugal foi sempre muito ativo em chamar a atenção porque é que teríamos que manter uma trajetória de sustentabilidade no sentido de garantir o financiamento normal de uma economia. Mais do que garantir o financiamento normal de uma economia, é garantir a confiança nessa economia que está subjacente ao investimento e ao crescimento do produto potencial. Porque no dia em que essa confiança se quebra, quebra-se muito mais do que o financiamento público. Quebra-se a confiança do investimento privado, quebra-se tudo o que está subjacente ao crescimento potencial dessa mesma economia. Relativamente a novas regras, de regras, nomeadamente que falou o deputado Trigo Pereira, relativamente às CACs, são matérias em discussão política. Nós o que temos que admitir é que haverá uma conveniente avaliação dos prós e dos contras de uma regra, nomeadamente em termos de custo de dívida pública e de volatilidade do sentimento dos mercados. Espero que haja consciência que soluções simples às vezes são enganadoras, mas não é uma questão que deva ser apreciada por mim. Depois, eu não queria deixar ninguém sem resposta. Eu julgo que respondi ao professor, ao deputado Trigo Pereira. Relativamente à questão... porque é que a dívida aumentou durante este período? A dívida aumentou enquanto houve déficits. Sempre que há déficits é acumular a dívida. A questão, uma trajetória de sustentabilidade tem dois períodos. Tem um período que tem uma lógica de corcova. Tem um período em que a dívida vai aumentando, apesar do saldo orçamental estar a corrigir, e há que fazer a devida justiça à correção do saldo orçamental. E só depois, quando passamos para terreno positivo, é que vamos começar a ver a redução da dívida. Outra situação é a situação do rácio. A situação do rácio, como depende também da evolução do produto nominal, a partir do momento em que temos um acréscimo nominal de dívida inferior ao crescimento do produto nominal, o rácio diminui, muito embora ainda tenhamos uma situação de crescimento da dívida em termos nominais. Mas isso é normal, faz parte do processo. Primeiro inverte o rácio e depois inverte a dívida total, e o que é desejável é que a dívida total inverta de forma sustentada. Relativamente ao período de tempo que o senhor deputado Paulo Sá mencionava, vamos ter, e aos exemplos, nós temos um grande exemplo que nunca nos lembramos, que é o exemplo da Bélgica, que fez a maior correção orçamental que eu conheço, num período de tempo relativamente curto e garantindo melhor um crescimento muito interessante durante a fase. Essa fase foi o período em que foi Ministro das Finanças o Filipe Maystadt, e foi um período muito duro para o Ministro das Finanças, mas hoje, se fizerem a retrospectiva, os belgas consideram que isso foi um período crítico para a confirmação da Bélgica como um ator europeu, e foi decisivo. A Bélgica, que tinha uma situação muito difícil. Um último ponto, que é o seguinte: quando se tem moeda própria, temos esse privilégio temporário de poder emitir dívida na sua própria moeda, se os subscritores acreditam que não há hiperinflação ou não há tributação oculta, mas é preciso que haja poupança suficiente para esse efeito, porque se não houver, temos que emitir sempre para emissores, para subscritores externos, e os subscritores externos põem condições adicionais relativamente aos subscritores domésticos. De qualquer forma, a questão que se coloca é o seguinte: quando se emite dívida na própria moeda, temos que ter uma trajetória também de grande disciplina em termos de nominais, sob pena, ou então temos que pagar um prémio, sob pena de não ter quem subscreva, porque ninguém vai subscrever para perder o valor real do capital subscrito. É mais fácil fazer a repressão financeira no sistema financeiro do que na dívida pública, por razões que têm a ver com as funções diferentes da moeda bancária relativamente à dívida pública numa economia. Se eu não respondi a tudo, estou preparado para continuar a responder, porque tenho todo gosto em fazê-lo. Gostaria, todavia, realçar só um ponto. O Banco de Portugal, um banco central, aliás, não tem que emitir opiniões sobre o processo, a qualidade do processo de ajustamento, tem que emitir opiniões sobre a sustentabilidade do processo de ajustamento. Tem que compreender, todavia, quais são as implicações que a qualidade do processo de ajustamento tem, quer sobre a sustentabilidade, quer sobre o produto potencial. Sendo certo que a qualidade do processo de ajustamento vai também influenciar o produto potencial e, influenciando o produto potencial, influencia a sustentabilidade. Portanto, não há aqui evoluções independentes das variáveis. Eu tenho um ajustamento da despesa pública virtuoso em termos de nominais, mas posso ter um ajustamento da despesa pública pouco potenciador em termos de crescimento de produto, ou porque envolve uma tributação excessiva que afasta ou prejudica o investimento e reduz a poupança, ou porque estou a descurar serviços públicos que são vitais do ponto de vista do potencial.
Muito obrigada, Sr. Governador. Devo dizer-lhe que está em manifesto déficit de tempo.
Pois sei que estou.
Muito bem, mesmo somando os tempos das duas intervenções. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, Sr. Governador, duas coisas muito rápidas. Em primeiro lugar, agradecer a clareza da sua exposição. Assente em conhecimentos técnicos e que, para nós, agentes políticos, é fundamental. Porque muitas vezes este debate vai à volta de conceitos políticos e as pessoas esquecem-se que há 2 e 2 são 4. E, portanto, a clareza da sua exposição repôs-nos naquilo que é fundamental nesta temática e quero agradecer-lhe o mesmo. Eu gostaria só de colocar 3 pequenas questões. Uma tem a ver com o endividamento privado, que também é tema da preocupação deste requerimento do PCP, e aqui dizer que o Sr. Governador não comenta, mas eu comento, posições do seu antecessor, porque já na altura se assistia a um crescimento de endividamento das famílias e do setor privado. Mas o Banco de Portugal, na altura, tinha uma leitura que eu sempre achei, sinceramente, especial, que era a seguinte: o endividamento das famílias é quase tudo para, o forte é para património, para compra de habitação. E, portanto, do ponto de vista do balanço familiar, os bens superam o valor da dívida. E como os bens superam o valor da dívida, do ponto de vista global, não há um problema de endividamento das famílias. Ok, isto de facto pode ser verdade em algum livro, mas não é verdade na realidade. E, portanto, o endividamento das famílias, como todos nós sabemos, e do setor privado, é um endividamento que, infelizmente, está novamente a crescer, Sr. Governador, e o Banco de Portugal tem tomado até posições assertivas sobre o comportamento dos bancos nesta matéria para evitar que o mal se repita e que possa voltar a ter mais problemas. A segunda nota tem a ver com, agora muito em concreto, a alteração da política do BCE e como é que isto nos pode influenciar. e é para breve. Terceiro, eu concluo da intervenção do Sr. Governador aquilo que o PS tem vindo a definir há vários meses, é que não existe folga orçamental. A lógica de nós estamos muitíssimo bem, tendo uma folga orçamental, podemos agora pensar em novas aventuras, aqui o Sr. Governador voltou-nos a tentar pôr os pés bem assentos no chão. Não existe folga orçamental. A situação continua a ser de aperto e, enquanto nós não tivermos um saldo positivo, essa situação significa que a dívida vai crescer todos os anos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aqui algumas notas só, digamos, finais. Eu, quando estávamos no auge da crise do euro, o Presidente do BCE, Mário Draghi, disse duas coisas que foi repetindo ao longo do tempo. Uma delas foi aquela famosa frase, tudo se fará para salvar o euro, whatever it takes, e a outra foi, a política monetária não chega. Isso é uma coisa que ele ia dizendo e repetindo, tentando mandar essa mensagem para os políticos europeus, mas essa mensagem não foi muito ouvida. Eu, como há bocadinho discordei da deputada Mariana Mortágua, agora vou concordar e vou enfatizar um aspecto que eu acho que é fundamental o Sr. Governador levar consigo para Frankfurt. O Sr. Governador é o nosso representante, é o representante português no Sistema Europeu de Bancos Centrais, e é assim, não basta nós fazermos o nosso trabalho de casa bem feito para deixarmos de estar vulneráveis a uma crise que nos é imposta externamente. E é isso que me preocupa. Eu acho que é isso que nos preocupa. E essa crise que nos pode vir a ser provocada externamente tem a ver com coisas muito concretas, como sejam não se completar a União Bancária. Isto tem alguma coisa a ver com, penso eu, com o Sistema Europeu de Bancos Centrais, quer dizer, embora seja uma decisão política também, mas obviamente todos sabemos que há conversas, aliás, eu acho que Mário Draghi tem assento em reuniões na Comissão. E, portanto, isto é crucial para o país, quer dizer, nós hoje não estamos numa situação de crise, estamos numa situação mais folgada, embora não haja folga orçamental, mas estamos numa situação melhor. Mas continuamos vulneráveis. E é inacreditável que a União Europeia, as instituições e o Banco Central, o Sistema Europeu, não deem passos decisivos. Pessoalmente, isto é uma opção muito pessoal, estou muito cético sobre o resultado da Cimeira Europeia de junho, desta semana, mas decisivos para evitar uma nova crise. Portanto, eu estou completamente de acordo consigo quando diz credibilidade é muito importante, a consolidação, os sinais, baixa do rating, fiquei satisfeito de ouvir dizer que há um alisamento dos dividendos devido a efeitos contraditórios, etc. Gostei muito de ouvir. Mas é assim, não basta, e eu acho que isso é aquilo que é muito comum entre PS, Bloco e PCP, nós estamos perfeitamente cientes, e é isto que nos divide um pouco, os partidos à nossa direita, estamos perfeitamente cientes que, por mais que façamos o nosso trabalho de casa, digamos assim, há reformas estruturais que nos ultrapassam, e com isto termino, que nos ultrapassam e que estão no âmbito europeu da Comissão e também em parte do Banco Central Europeu, quer direta, quer indiretamente, e gostaríamos de saber se o que é que vai ser feito, porque Mário Draghi vai abandonar o Banco Central Europeu em 2019, na gíria dos economistas ele não é um falcão, é mais uma pomba do que um falcão. Epá, se por acaso, e com isto termino mesmo, quem vier a estar à frente de Mário Draghi for um falcão, não é? Em termos de economia, estamos tramados, usando uma palavra que toda a gente percebe. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Mariana Mortágua, Sr. Deputado João Almeida, Sr. Deputado Paulo Sá, Sr. Governador, 10 minutos para responder, por favor.
Eu vou ser muito franco, eu ficava aqui umas horas, o tema é tão aliciente, Mas vou ser muito sintético. Em primeiro lugar, quando eu insisto na questão da alocação da poupança,
e na alocação de poupança, num quadro de um país que tem uma insuficiência de poupança, estou a referir duas coisas. É que com a insuficiência de poupança nós temos que maximizar o investimento, o produto potencial, e a alocação de poupança a ativos que não geram rendimento é uma alocação de poupança que, no fundo, limita o crescimento do produto potencial. E eu posso estar a falar de uma cotada, como posso estar a falar de uma casa. Isto não significa que não seja legítimo e não seja necessário assegurar um parque habitacional adequado às necessidades da população. O que temos de ter consciência é que temos de ter um ajustamento, e eu falo com total consciência de que nós somos um país onde temos um número de fogos por família superior à média europeia, e em propriedade, ao contrário, por exemplo, dos alemães, que praticamente não têm propriedade das casas em que habitam. Nós temos um número de fogos que significa basicamente que o nosso sistema é um sistema onde a preferência revelada do cidadão é pelo bem imóvel, e o sistema de financiamento premiou essa evolução. É óbvio que isto tem a ver com uma questão que felizmente teve evolução, que é do mercado de arrendamento. O bloqueamento do mercado de arrendamento levou a que houvesse um desajustamento entre a oferta e a procura, e no fundo temos uma subutilização de capital. Mas não é por ser casas, é por não ser produtivo. E tanto não é produtivo uma casa que está em excesso, não vou dizer em condições, como não é produtivo um bem de investimento de consumo duradouro que está numa garagem. Portanto, isto é, significa que o país tem uma escassez de capital e não está a otimizar. Quanto à alteração da política do BCE, o que vai haver é uma normalização da política monetária, que será um novo normal, vai tomar tempo, porque temos que ser prudentes, pacientes e persistentes, e eu repito esta, o que em si mesmo mostra quão cautelosos estamos a ter. E se olharem para a reação dos mercados à última conferência de imprensa, verificam que os mercados interpretaram claramente como não sendo uma política agressiva de desmantelamento, é uma política de acomodação com prudência ou de ajustamento com prudência. Folga orçamental, e a questão posta pelo deputado Eduardo Pacheco, a folga orçamental é como os seguros, depende do risco que se quer correr, e o risco que se quer correr tem depois umas consequências. Quem é otimista pensa que a folga orçamental não precisa ser muito grande, quem é pessimista obviamente pedirá um pouco mais de folga orçamental, quem vê mais longe vê a inversão da situação e pede folga, quem só vê amanhã provavelmente vive com menos folga. Eu diria que é uma questão de ordem política, onde o Banco Central apenas tem que pedir para medirem bem os riscos, para não cairmos numa situação de insustentabilidade que possa ser gerada por uma volatilidade dos mercados, por um aumento de prémio de risco e, na versão mais benigna, por um aumento do custo de financiamento, e na versão, digamos, difícil de ruptura, é a interrupção de financiamento. Relativamente à questão posta pelo deputado Trigo Pereira, eu diria que temos de ter consciência que uma economia que faz parte de uma zona monetária, como a economia portuguesa, não é necessariamente mais vulnerável do que se não fizesse parte. A única coisa que não tem é um instrumento cambial, e tem que ter, por isso, disciplina do ponto de vista de fixação de salários e preços. Agora, como faz parte de um grupo, e como a sorte de cada um afeta a sorte de todos, e todos têm que ter consciência disso, é bom que uma União Monetária se dote de instrumentos para fazer face a riscos idiosincráticos, a riscos assimétricos, só que, temos de ter consciência disso, isto implica uma relação de confiança, porque confiança é o essencial desta equação. Eu tenho que ter a confiança de que o apoio que estou a dar não vai ser vítima, pelo apoio que estou a dar, não vou ser vítima de uma utilização abusiva. E isto implica que haja necessariamente um binómio que é responsabilidade e solidariedade. E se olharem mesmo para a proposta franco-alemã, que foi agora apresentada, e que constitui um avanço, porque pela primeira vez há dois Estados que avançam com uma proposta que vai ao encontro daquilo que os analistas pretendiam, pode ser pouco, pode ser muito, depende do ponto de vista. Eu acho que fica aquém. Mas o que é verdade é que é um começo de jogo e que permite discutir a questão. Se olharem para essa proposta, o que é que está ali inerente? Inerente à proposta é a ideia da responsabilidade. É dizer, sim, mas, estamos disponíveis, mas. Isto leva a uma outra questão, que é a questão da União Bancária. A questão da União Bancária, que tem que ser, concordo totalmente, tem que ser um projeto a completar rapidamente, que implica um mecanismo europeu de garantia de depósitos, implica um mecanismo europeu de apoio à resolução, em casos de resolução, tem duas questões essenciais que têm que ser resolvidas. Uma primeira, que é a que resulta do facto das decisões sobre instituições que não são de interesse europeu, poder implicar instabilidade no plano nacional, do sistema financeiro nacional, e como consequência criar uma situação em que as autoridades não estão em condições, por força das limitações existentes, em tomar opções. E isso obriga a que no futuro se esclareça bem que, se quando se fala, por exemplo, de uma liquidação ordenada de uma instituição, as autoridades nacionais, dado que não há implicações em termos de concorrência, têm ou não a possibilidade de decidir o chamado burden sharing, a distribuição dos custos, de uma forma diferente daquela que seria feita no plano europeu. Como fizeram, aliás, os italianos, no caso dos bancos do Veneto. Eu sou a favor de que, desde que não haja implicações no plano europeu, aí deve haver margem para decidir no plano nacional, porque está em causa a confiança no sistema financeiro e está em causa também uma repartição de custos que depende muito de equilíbrios sociais e equilíbrios mesmo políticos nacionais. Uma outra questão completamente diferente é saber se a colocação de a criação de um sistema europeu de garantia de depósitos e a criação de um sistema, de uma facilidade financeira de suporte à resolução, completa a União Bancária. Não completa, e temos de ter consciência de que uma União Bancária só se completa no dia em que houver o mínimo de partilha de risco de crédito pela via da natureza transnacional das instituições, que salvaguarde os depositantes e os aforradores de um dado território. Porque se os aforradores de um dado território estão completamente expostos ao risco de crédito nesse território, significa que, por mesmo que haja um sistema de garantia de depósitos e mesmo que esteja um sistema de resolução, há impactos assimétricos ou impactos idiosincráticos de situações que se produzam ali. Dito de outro modo, quando o nosso sistema bancário era tão fragmentado que era praticamente distrital, quando acontecia um problema num distrito, era a debacle desse distrito. Hoje, quando acontece um problema num distrito e uma série de devedores não pagam, as instituições financeiras têm que ter capacidade para absorver as perdas sem afetar os depositantes desses distritos. O que significa que há aqui um fenómeno de partilha de risco. como acontece em França ou como acontece nos Estados Unidos. Porquê? Porque há bancos, há instituições financeiras que continuam a financiar, apesar dos problemas, e que continuam a dar garantia e confiança aos depositantes, apesar dos problemas, porque absorvem os riscos. Não são riscos que fiquem completamente concentrados. Isto implica, obviamente, e vai custar um bocadinho, rever os nossos conceitos sobre propriedade e gestão do sistema financeiro. Mas a partir do momento em que a gestão do sistema financeiro esteja supervisionada a nível europeu através do mecanismo único de supervisão, a partir do momento em que essa responsabilidade é europeia, também temos todo o interesse em que o risco seja partilhado ao nível europeu, não só através dos mecanismos de garantia de depósitos, não só através dos mecanismos de apoio em condições limite de resolução, mas sobretudo através dos mecanismos implícitos e internos de absorção de perdas inerentes à instituição. Uma empresa em Portugal, uma empresa à falência no distrito X, se a instituição é sólida, os depositantes no distrito X não vão sofrer as consequências, porque é a instituição no seu todo que vai absorver essas perdas. Essa é a questão essencial e é aí que se faz, de facto, a verdadeira desconexão entre o soberano e o sistema bancário. Quando chegarmos aí, podemos dizer que temos, então, o cordão umbilical entre o sistema bancário e soberano completamente quebrado. Até chegarmos aí, sobretudo se houver necessidade de garantir estabilidade financeira, a pressão social e política, quando o impacto é assimétrico, vai exercer-se sobre aquele soberano ou aquelas autoridades onde se sente mais o problema. E os outros, porque não há mecanismo de solidariedade, vão ficar expectantes a olhar. Esta é a questão central, mas essa é uma fase posterior do processo de construção da União Bancária. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Governador. Muito obrigada pela disponibilidade, pelo tempo e pela clareza de todas as explicações que aqui trouxe e também das opiniões que aqui trouxe, que serão muito úteis para a reflexão que cada um dos deputados e deputadas e grupos parlamentares farão sobre esta matéria. Muito obrigada, Sr. Governador. Agradeço também à equipa. Obrigada.